em Romania. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. Bem, amigos, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. E damos hoje continuidade à Carta Apostólica Patris Cordi do Papa Francisco. E hoje a temática é a sexta característica, São José, Pai Trabalhador. E quem nos ajuda a refletir sobre essa temática é o padre José Antônio Bertolin.
A Carta Apostólica Patris Cordi do Papa Francisco enfatiza que um dos aspectos evidenciados na pessoa e na missão de São José é o trabalho. De fato, os evangelistas ressaltam suficientemente a sua profissão de carpinteiro e, de consequência, Jesus como o filho do carpinteiro de Nazaré. Vários documentos dos papas ressaltam de maneira expressiva o exemplo edificante de São José trabalhador e a sua relação com o trabalho. Distingue-se na sua missão a sua dedicação ao trabalho honesto para sustentar a sua família e para educar Jesus, dando-lhe uma profissão, pois sendo ele carpinteiro, tocou-lhe a responsabilidade de ensinar ao filho essa mesma profissão, a ponto de Jesus ser identificado como o filho do carpinteiro. São João Paulo II denominou São José em sua encíclica Labore Exercens, de setembro de 1981, como o Evangelho do Trabalho. Não por nada, o Papa Pio XII, no dia 1 de maio de 1955, num discurso aos trabalhadores, o propôs patrono e modelo dos operários, instituindo a festa litúrgica de São José Operário para esse dia. No exercício de sua paternidade, José teve a honra de trabalhar com o Filho de Deus em sua carpintaria e de ensinar-lhe a profissão de carpinteiro. Para alguns estudiosos, José era um tecton, ou seja, um operário que trabalhava com madeira, pedra e metal, o que implicava que ele trabalhasse como escultor, pedreiro, marceneiro, etc. Portanto, José era um trabalhador versátil. Alguns chegam a afirmar que ele era um pequeno empreendedor, ou até que possuía uma firma de construção, e que com o seu trabalho honesto sustentava com dignidade a sua família. Estudiosos mais modernos são do parecer que ele era também um pedreiro, tendo em vista que a Galiléia, no tempo de Jesus, era agrária e a profissão de pedreiro não exigia muita especialização naquele tempo. Como carpinteiro, que exercia uma variedade de atividades, José tinha sua pequena oficina no quintal de sua casa, onde guardava as madeiras, as suas ferramentas, serra, martelo, pregos, esquadro, prumo. Alguns admitem que ele não trabalhou somente na pequena Nazaré, mas também fora dela, sobretudo em Séforis, cidade perto de Nazaré e que foi reconstruída por Herodes naquele tempo. Como o rei precisava de artesãos para as obras desta cidade, certamente José fez parte do grupo de artesãos que se empenharam nesse trabalho. O histórico israelita Krausner, em seu livro sobre Jesus de Nazaré, apresenta um texto de Justino relatando que, mais de um século depois de Cristo, ainda se falava na Galiléia dos arados fabricados por Jesus na oficina de Nazaré, o que não deixa dúvida que ele aprendeu essa profissão com José. Mas além da carpintaria, José devia trabalhar no cultivo de legumes e de frutas, ou devia ter cuidado de algumas cabras ou ovelhas para prover todas as necessidades de sua casa. É preciso lembrar que a Galiléia tinha terras férteis e produzia muito bem verduras e frutas, além do azeite de oliveira. Uma coisa, porém, é certa: era um trabalhador modesto e pobre, simples, pequeno, primitivo operário que nada tinha em especial e que não deixou no Evangelho nenhuma palavra sua, como afirma o Papa Paulo VI. José foi aquele que dedicou com alegre empenho na dedicação da educação de Jesus, aproximando o trabalho humano ao mistério da redenção e servindo exemplarmente ao Redentor, ou como São João Paulo II apresentou na encíclica Dominum et Vivificantem, de 18 de maio de 1986, ao falar do início da atividade messiânica de Jesus em Nazaré, onde ele transcorreu 30 anos na casa de José, o carpinteiro, ao lado de Maria, sua virgem mãe. Na verdade, José não foi apenas um bom trabalhador, um exemplar trabalhador que ganhava a vida com o suor de seu rosto ou porque trabalhava como um bom profissional, mas porque desenvolveu seu trabalho com responsabilidade e amor, oferecendo-o a Deus. Por isso, ele é mais do que o modelo daquele que trabalha, é sim o modelo daquele que ama. O trabalho não foi para ele apenas um instrumento para se manter ou para ganhar o dinheiro para o seu sustento, pois ele trabalhava para o cumprimento da vontade de Deus. Ele, como afirma a Gaudium et Spes, quis ter a vida de um trabalhador de seu tempo e de sua região. São João Paulo II enfatiza o trabalho em sua encíclica Laborem Exercens, como uma referência na vida de Jesus, pois este fez parte de sua existência e, consequentemente, também da revelação de Deus. Jesus dedicou a maior parte dos anos de sua vida sobre a terra trabalhando manualmente junto a uma banca de carpinteiro de José. Ele não se serviu das realidades terrenas com o objetivo de se manifestar, mas se uniu a elas para santificá-las com a sua humanidade. Justamente porque o trabalho constitui uma dimensão fundamental da existência humana, decorre que Jesus escolheu essa dimensão para qualificar o seu estado social. Nesse sentido, o Papa Paulo VI ensina com clareza ao dizer essas palavras: "É evidente que São José assume uma grande importância se o Filho de Deus feito homem o escolheu para revestir-se de sua aparente filiação. Jesus Cristo quis assumir a qualificação humana e social desse operário." Nesse ponto, vemos muito sentido a iniciativa do Papa Pio XII ter proposto São José como exemplo aos trabalhadores e ter enfatizado que ele, justamente, o santo cuja vida mais penetrou o Evangelho. E por isso, o Papa conclui enfaticamente que nenhum trabalhador foi tão perfeito e profundamente penetrado quanto ao Pai putativo de Jesus, o qual viveu com ele na mais estreita intimidade e comunhão familiar e de trabalho. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus feito homem não desdenhou o trabalho, afirma o Papa Francisco. E visto que o trabalho se tornou participação na obra redentora de Jesus, quem trabalha torna-se colaborador com o próprio Deus. Daqui decorre a necessidade, em nosso mundo atual, de se ter a consciência do trabalho para todo ser humano, para que se sinta realizado dentro de sua família e possa proporcionar a ela o justo sustento e dignidade. A falta de trabalho afeta profundamente a vida de milhares de pessoas e, por isso, mais do que nunca, é atual o apelo do Papa Francisco nesta sua carta apostólica, para que peçamos a São José Operário que encontremos vias onde possamos comprometer, até se dizer, nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. A sensibilidade do Papa Francisco pela falta de trabalho aos irmãos o levou a afirmar em seu discurso aos participantes do primeiro Encontro Mundial de Movimentos Populares em outubro de 2014 que a importância demasiada do capital sobre o trabalho transforma o homem em mercadoria e a mercadoria em valor quase humano. E por isso fez, nesta ocasião, o apelo de não se ter nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá. Ainda, o Papa Francisco enfatiza que não são poucas as vezes que sentimos a tentação de sermos cristãos mantendo distância prudente das chagas do Senhor. Jesus toca a miséria humana, convidando-nos a estar com Ele, a tocar a carne sofredora dos outros, diz o Papa. Os irmãos sem o trabalho são estes que têm a carne sofredora e nós, como cristãos, não podemos manter aquela distância prudente referida pelo Papa das feridas de Cristo, de não tocar a miséria humana devido à falta de trabalho aos irmãos. Sabemos que a paralisação econômica global desse último ano tem gerado o mesmo efeito sobre o mercado de trabalho. Setores mais ricos e menos produtivos, atividades mais ou menos qualificadas, grandes empresas sólidas até então, micro e pequenos negócios, todos, sem exceção, estão promovendo desemprego indiscriminadamente. Além disso, os conflitos, as mudanças climáticas e a Covid-19 geraram o maior desafio humanitário desde a Segunda Guerra Mundial, afirmou o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Essa dura realidade nos diz que a dignidade dos nossos irmãos sem trabalho está comprometida e espezinhada, ainda mais porque tal realidade afeta os direitos fundamentais de educação, de saúde, de habitação, etc. Cabe a todos nós cristãos, moldados na escola de São José Trabalhador, lutar para que os irmãos e irmãs tenham trabalho e trabalho digno.
Obrigado, Padre José Antônio. E nós chegamos à conclusão desse espaço dedicado à Pátria Escórdia, hoje com a sexta característica de São José, pai trabalhador. Na manhã desta quinta-feira, o Papa Francisco recebeu na antessala da Sala Paulo VI, no Vaticano, uma delegação do movimento Laudato Si, até 29 de julho chamado Movimento Católico Global pelo Clima, que tem o foco de suas atividades na ecologia integral, mas também o compromisso internacional e constante inspiração para a ação da encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da casa comum. Entre os participantes do encontro, duas lideranças indígenas do Pará, que, ao Vatican News, falaram do encontro com o Papa, a votação do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal e a Covid no território de suas aldeias, que tem uma população de 7 mil indígenas. Vamos ouvir.
Eu sou cacique da Daborari, da terra indígena Maró, município de Santarém, oeste do Pará.
Sou Poró Borari, da terra indígena Maró, liderança do Baixo Tapajós, no oeste do Pará, no Brasil.
Vocês tiveram um encontro com o Papa Francisco, uma audiência com ele há pouco tempo. Como foi o encontro? O que o Papa Francisco falou para vocês?
O encontro foi um encontro muito bom, por conta que o Papa ele nos recebeu com todo carinho, com toda essa pessoa que ele é. Foi sensível, sensibilizou a luta indígena nossa do Brasil, principalmente lá do Baixo Tapajós. E ele nos garantiu que é possível a gente construir uma agenda onde a gente possa discutir exatamente esse grande problema que hoje ocorre no Brasil, que é possível a gente fazer aliança, que essa aliança seja feita entre nós do Brasil, a população indígena e a liderança que ele é hoje aqui no Vaticano. Então ele deu uma esperança muito boa para a gente, que a gente vai construir uma torre de liderança, que essa torre de liderança possa discutir exatamente esses grandes empreendimentos que no qual ocorre no Brasil.
Vocês estavam falando há pouco que teve inclusive uma dança e um grito especial nesse encontro com o Papa. Se o senhor puder contar para a gente o que foi.
Ah, foi muito legal por conta que assim, nós dançamos o Surara, né? E o Papa Francisco, ele entrou na roda com a gente, segurou na minha mão, a gente conseguiu dançar o Surara, né? Que ele nada mais é que esse tom aqui. Surara, 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 borarie. Surara, 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 borarie. Aí terminamos. Surara, 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 Papa Francisco. Surara, 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 Papa Francisco. Então, o surara significa somos guerreiro, eu sou guerreiro. Surara, borari, é um guerreiro, borari. Surara, Papa Francisco, significa que ele é um guerreiro forte aqui no Vaticano. Esse é o significado.
E tem um grito também, esse surara, não?
Tem, o grito é surara, somos forte.
Vai ser votado hoje no STF justamente esse marco legal. Como vocês estão acompanhando também toda essa mobilização que teve inclusive o apoio nesses dias da CNBB, da REPAM, da Conferência dos Religiosos?
A gente estamos acompanhando, né? Estamos bastante preocupados porque está sendo discutido o futuro dos territórios indígenas, o futuro dos povos indígenas, porque se o STF referenda ao marco temporal, significa dizer na prática de que todos os territórios indígenas eles acabam sendo atribuídos, criado regra geral para ter direito à demarcação de terra, os povos que estavam sob posse em 5 de outubro de 1988, né? Quando foi promulgada a Constituição, o Brasil é signatário. E com isso é muito prejudicial por conta que a nossa história não começa em 88, nós estamos ocupando o Estado brasileiro muito antes da Constituição do Estado brasileiro, nós já estávamos ali ocupando aqueles territórios. Então, digamos assim, o STF precisa reconhecer a presença indígena no Brasil, precisa reconhecer os povos indígenas como pertencente daquele território, o direito dos povos indígenas é um direito signatário, originário, e que o STF precisa referendar. Né? E mais, a própria tese do marco temporal ela é inconstitucional. Né? Ela é inconstitucional, vários juristas do Brasil já fizeram seus artigos de apoio, né, apontando a inconstitucionalidade da tese do marco temporal. Há dois dias atrás, a ONU lançou um relatório também afirmando e ponderando que o STF precisa julgar pela inconstitucionalidade da tese do marco temporal, porque a ONU também entende de que o marco temporal é uma tese inconstitucional para os povos indígenas no Brasil.
Como vocês veem esse apoio da Igreja na luta da causa indígena?
A Igreja Católica ela tem sua importância no mundo, tem suas influências no mundo, e no momento em que o cacique recebe um convite para se encontrar com o Papa Francisco, e o Papa Francisco assume o compromisso em criar uma aliança pela defesa e a manutenção dos direitos originários dos povos indígenas, dos povos tradicionais, isso é muito importante, porque a Igreja nada mais, nada menos do que está reconhecendo o seu papel social. Não só o papel religioso, mas seu papel social para com os povos que há muito tempo foram dizimados e invisibilizados.
Cacique, nós estávamos falando há pouco, nós estamos com um período de Covid-19, de pandemia, e vocês tiveram que ficar de quarentena aqui em Roma por 10 dias, foi isso, até ter esse encontro aqui no Vaticano. Como está a situação da Covid na sua aldeia?
Então, a gente chegou aqui no Vaticano desde que a gente saiu da aldeia. Chegamos na cidade de Santarém, teve que fazer exame de Covid. Fizemos exames em São Paulo. Aí depois fizemos quando a gente chegou aqui na Itália. E todos os exames foram negativos. E quando eu cheguei aqui na Itália, a gente teve que ir para a quarentena de 10 dias. Após a quarentena, a gente voltou a fazer exame de novo, testou negativo. E para entrar aqui no Vaticano também tivemos que fazer o exame, graças a Deus deu tudo certo, deu tudo negativo, né? E assim, nesse momento de pandemia na aldeia, a gente está seguindo as nossas próprias regras culturais nossas lá. E a gente teve um grande problema que por conta, no início, nós tivemos 4, 40 pessoas na aldeia que foram vítimas da Covid. Mas daí a gente temos uma grande guerreira, que é minha mãe, Edith Alves de Souza, o nome dela. E ela com outro pajé andaram fazendo os remédios caseiros e, graças a Deus, nenhum indígena precisou vir para o hospital de Santarém para que recebesse a intubação. Graças a Deus, ninguém veio. E a gente só tratou a mamãe, né, só tratou lá com os remédios caseiros que tem no próprio território. Então, a sabedoria ancestral voltado à medicina tradicional, ela foi positiva e, graças a Deus, todo mundo ficou bom, não deixou sequelas em ninguém. E hoje a gente está feliz porque a gente temos os nossos saberes culturais, que não deixa de somar com os saberes científicos. Mas a gente, como a gente exige respeito da sociedade, nós também respeitamos a sociedade. Aí é por isso que eu concordei em fazer essa quarentena de 10 dias, e a gente cumpriu a quarentena, tudo na paz, tudo deu certo, e espero sucesso a todo mundo, mesmo lá do meu país e aqui do país Vaticano. E peço a todos, por favor, você que está ouvindo nesse momento, use máscara, use álcool gel e tenha cuidado, que o que está em jogo não é a vida dos outros, não, é a nossa própria vida, a minha, a sua, de todo mundo. Vamos se cuidar.
Assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio. Em Romaria, caminhando no terceiro milênio.